E estamos aqui começando mais um Mundo Freak Confidencial. Aqui é o investigador Andrei. Eu estou aqui com nossos colegas investigadores Rafael Jacaúna.
Sou eu.
E Léo Mitocôndria.
De boa.
Avenida Ocean, número 112. Este é o endereço de uma das casas mais famosas da história do gênero de terror, a casa de Amityville. Se você não conhece muito bem esse caso, essa lenda da casa se propagou graças ao cinema. E também houve um livro onde os filmes foram adaptados também, onde contou mais ou menos a história dessa casa, que se não fosse essas obras, provavelmente ia acabar ficando muito no regionalismo, talvez na lenda urbana, e talvez nem saísse dos Estados Unidos. Talvez nem saísse do estado deles. Dizem que sempre por trás de uma assombração há uma explicação escondida. E o que a gente vai falar aqui é a gente vai contar um pouquinho a história por trás dessa casa, né? A casa de Amityville. A gente vai ter que falar da primeira família que morou na casa. Não que ela tenha sido a primeira a morar na casa em si, mas aqui realmente houve um fato estranho. Em 1965, a família Defeu comprou uma bela e grande casa na Avenida Ocean, onde tinham a esperança de viverem bem e confortavelmente por muito tempo. Infelizmente, a alegria da família não durou muito, pois mal sabiam que o próprio assassino, o próprio carrasco deles morava junto com eles, que foi o Ronald Butt Jr. Butt é um apelido, né, que ele era o irmão mais velho da família de cinco irmãos, e ele era o mais problemático. Ele tinha envolvimentos com drogas pesadas até, com LSD, heroína, maconha, por aí vai, e às vezes cometia pequenos furtos para sustentar esse seu vício.
Andrei,
fala.
Vamos colocar aqui o ouvinte ciente de uma coisa. O caso de Amityville não é um caso que ele simplesmente alguém que ficou supostamente ou verdadeiramente louco e saiu matando, né? Tem um quê de mistério aí do sobrenatural, né?
Sim.
É, só de você ter falado já da questão das drogas, tipo, até aí já cai por terra, né, o mistério, assim,
aqui,
porque... Né?
Aqui em Belfort Roxo tem um monte aí que fica drogado e sai correndo atrás da mãe, pai, facada, dando tiro, então... Esse caso é um pouco além disso, porque sabe como é que é Estados Unidos, né? O lugar amaldiçoado pra acontecer coisa ruim. O lugar.
Então, eu acredito, eu vou ser bem sério, eu tô falando aqui pra explicar mais ou menos ao nosso ouvinte o contexto. E eu tô fazendo isso exatamente porque eu acho que o interessante desse caso não é esse primeiro, aonde realmente acontecem essas coisas, é quando a segunda família foi morar na casa. Ele, o Ronald, ele tinha uma relação um pouco mais complicada com o pai dele. Ele era um garoto mimado, ele era um garoto que sofria bullying do próprio pai, ele era um garoto muito difícil de se lidar. Os dois brigavam bastante. Então, nesse todo esse contexto, existe sim uma motivação pra isso. Porque no filme, coisa que a gente vai falar mais pra frente, vai existir a teoria de uma possível possessão. Mas assim, eu acho que é trabalho nosso assim, deixar claro que existe esse lado também. E que não pode deixar só pelo lado sobrenatural. Até porque vai ficar cada um aí e vai pensar o que acha. E até porque, sim, mais pra frente a gente vai contar realmente os casos que são muito estranhos e que pode não ficar só no gênero criminoso.
Ah, então calma aí. Deixa eu entender aqui. Deixa eu acompanhar junto. Então seria, por exemplo, o primeiro caso, né? Uma provável causa dele foi problemas familiares, problema com drogas. E o caso seguinte, né? Da próxima família, que também a gente vai abordar aqui, que seria uma implicação espiritual devido à primeira família. É isso que você está dizendo?
Na teoria, o mais plausível é que sim. Existem outras falando mais do antigo ainda, da história da casa. Só que eu acredito que isso caia muito mais pelos rumores ou algo nesse sentido.
Entendi.
E nesse primeiro caso, o que aconteceu? Em uma certa noite, o Ronald Butt, ele pegou uma carabina da família e matou todas as pessoas da casa. Que é o que acontece. Quando a polícia chegou na casa, todos estavam de bruços e todos eles estavam com tiro, exatamente da arma que foi usada no crime, pelas costas. Isso leva ao seguinte fato. Primeiro, que ele simplesmente, com a frieza e todo o calculismo dele, foi e matou a família inteira. Matou sem qualquer forma de arrependimento ou algo nesse sentido. Então, assim, mas é claro, quantas histórias a gente já não viu disso? A questão é que, como é que você atira numa cara, uma carabina não é uma pistola. Mesmo se fosse uma pistola, o estrondo já é um negócio inacreditável. Como é que uma família permanece deitada de bruços enquanto uma pessoa tá atirando nelas uma por uma? É o seguinte, o primeiro fato estranho é esse. A pessoa dá tiro uma por uma, matou pai, matou mãe, foi pro quarto de dois irmãos, depois foi pro quarto das duas irmãs. E nesse processo as pessoas continuaram dormindo? Como é que isso aconteceria?
Rapaz, eu vou te falar, hein? Aconteceu um caso parecido aqui no Brasil recentemente, hein? Com quatro pessoas. Uma criança e uma Taurus 40. Aquela pistola dá um coice absurdo, cara. Absurdo. O que explica as pessoas continuarem dormindo? Drogas, né? Ou então muita bebida na noite anterior. Porque realmente, como você disse, um tiro de carabina é um tiro de carabina.
Não, sabe? Assim, mas mesmo, cara, mesmo assim, não, é como é que uma família inteira... Não... Eles não eram usuários de drogas.
Não, não, você não entendeu. Quem matou, drogar uma bebida, drogar água e servir pra todo mundo é bem fácil. Ah,
será, Rafael? Isso parece muito aqueles tipos de crime por impulso, sabe? Não parece algo premeditado.
Você nem levantou isso que eu tô falando.
Mas é que se tivesse tomado alguma coisa, seria encontrado na perícia, né?
Sim. Fizeram exames, existia exame do tipo?
É, tem que ver na época,
sim,
né? Que época
sim.
Que foi, aliás?
Foi em 74.
Quando?
74.
74, aí, sei lá, de repente existia o exame de sangue pra detectar esse tipo de droga. Que tipo
época,
de droga?
Não sei se tinha CSI.
É, não, eu provavelmente sim, eu vou falar porque já existia, no Brasil já existia a perícia dessa época, que faziam não. Com...
Então, o problema é a qualidade, né?
É, exato. Perícia tem vários tipos de perícia.
Então, mas a questão é que depois que a polícia foi investigar, esse lado nunca foi abordado. Então, eu acredito que já tenha sido descartado. Porque existem umas teorias do porquê a família tenha se mantido dessa forma. Mas vamos aguardar. A questão é que, sabendo que acabaria na cadeia, o Ronald, o Butch, pediu ajuda de seus amigos para que mentissem a seu favor de modo a criar um álibi. Mas a arma do crime e outras coisas que ocupavam pelo ato foram encontradas e ele acabou indo a julgamento, onde confessou os crimes. A frase que ele disse é bem enigmática, assim. É um negócio que merece um pouco de atenção, que ele falou assim, abre aspas.
Começou tudo muito rápido, assim que comecei não consegui parar.
Logo depois ele falou outra coisa, que foi o seguinte, ele declarou.
Eu não matei a minha família, eles iam me matar. O que fiz foi em autodefesa e não há nada de errado com isso. Quando tenho uma arma na mão, não há dúvida nenhuma sobre quem eu sou. Eu sou Deus.
Fecha aspas. O que vocês acham que essa declaração quis dizer?
Que ele é louco.
Que ele é Deus.
É, ou vai, ou é a mesma coisa, né?
Sim.
Cara, sei lá, porque realmente, quando você tem uma arma na mão, você se sente muito poderoso. Uhum. E o cara, quando tem um ajuste diferenciado, ou por causa de loucura, ou, sei lá, vamos pro lado espiritual, ou pelo sentido espiritual, tem uma tentação, uma obsessão, o cara tá maluco. De qualquer forma, se você acredita em espíritos que mexem com a cabeça das pessoas, ou se você acredita puramente em problemas mentais, nos dois casos a pessoa é louca. Nos dois casos. Porque ela não tá no seu juízo perfeito. Se ele tá com uma arma, ele dá uma entrevista falando que ele tinha uma arma e ele se sentia Deus, tá errado o negócio na cabeça do cara aí, né, cara?
Eu acho o seguinte, inicialmente essa frase, ela tem um certo duplo sentido aí nessa questão do eu sou Deus. Realmente, à primeira vista, pode parecer que o cara simplesmente endoidou, né? Isso justificaria usar um ato de loucura, o cara achar que é Deus. Mas eu acho que o sentido dessa afirmação foi mais sobre, no momento que eu tô com a arma na minha mão, eu sou a pessoa mais forte que possa ter. Eu sou Deus porque eu controlo o destino das pessoas. Exatamente como você falou, concordando com você, Rafael. É uma questão de controlar o destino das pessoas, então eu acredito que seja mais nesse sentido.
E você falou esse negócio dele ter falado com os amigos dele pra abrir também? Teve um negocinho?
Então, teve, ele que tentou criar esse álibi, né? Algumas teorias falam que talvez ele tenha matado junto com os amigos.
Porque isso daí, dele falar pros amigos dele, dá um quê de sobriedade, assim, pra ele, né? Se ele tivesse meio malucão mesmo, ou convencido do que tá fazendo, o justo, o correto, assim, tudo, ele talvez não faria tanto isso de falar pros outros cara, né, cobrir.
Sim, é um bom ponto, é um bom ponto.
Quando o cara, ele se acha correto, né, ele não vai se preocupar em procurar alho pra se justificar, quando o cara...
E se ele tivesse malucão, ou sendo possuído, ou por drogas, assim, tudo, ele estaria meio que, tipo, numa outra realidade, ele estaria fazendo aquilo e nem, ou não percebesse, ou achando que estaria fazendo outra coisa, assim, tudo, então não teria também porquê, né, de...
Sim. E tem até a questão também que ele afirma ser legítima defesa, mas assim, vamos descartar essa hipótese que, assim, todo mundo levando tiro nas costas não é lá a ideia de legítima defesa, né?
Não tem nem como, né?
Então, ele acabou confessando os crimes, alegando essa autodefesa, porém, mesmo assim, ele acabou condenado a mais de 100 anos de prisão, né? Então, ele, até hoje, ele tá vivo ainda, e até hoje ele tá na prisão, ele tá preso. Então tá, mesmo com o crime resolvido, ainda ficou algumas questões um pouco abertas, né? Pois suspeita ainda que a irmã do Ronald Butch, a Dawn, é que é a irmã mais velha no caso, tem ajudado a matar seus familiares para que os dois ficassem com o dinheiro da família. Pois, segundo alguns relatos, nas minhas investigações eu não encontrei exatamente de quem, os dois praticavam incesto. Olha que maluquice.
E família saudável, hein?
Pois é, né, cara? Essa suspeita surgiu quando foi encontrado um rastro de pólvora nas roupas dela. Isso faz com que o crime pode ter sido planejado, né? Mas é um mistério o irmão tê-la matado, caso essa hipótese se concretize. E acredito que, se foi isso mesmo, o assassinato dela poderia ser motivado por algum tipo de egoísmo do irmão pra ficar com o dinheiro da família, ou ainda se livrar de uma testemunha.
Bom, tendo mal, mas essa questão da irmã dele ainda é só uma... Não é certo nada, né? Isso fortifica a questão de ter matado várias pessoas ali pelas costas e não ter percebido, porque aí, primeiro, já são duas pessoas atirando, e segundo, dá pra ser algo mais planejado.
Então, mas mesmo assim, ainda é muito difícil.
Ah, não, sim.
Então, essa é uma questão relevante, né? Por que o pessoal não fugiu, né? Nos primeiros disparos onde ele matou os pais, né? Existem dezenas de teorias sobre isso. Se a gente for levar pra um lado mais crível, mais pé no chão, poderia ter se falado que as crianças foram forçadas a ficar deitadas, né? Mas assim, eu acho que a primeira reação seria talvez fugir da casa ou algo, porque são três quartos, cada qual dois ocupantes, ou seja... E, sem falar nisso, os vizinhos também não escutaram nada.
Ô, Andrei, também temos que lembrar o seguinte, no sentido prático. Eu não sei o tipo de carabina que ele usou, mas com certeza ele teve que recarregar a arma algumas vezes. Com certeza. Se for uma carabina de dois tiros...
Não, com certeza, com certeza.
Então, ele demorou pra fazer o serviço. Isso não foi tipo um negócio que ele demorou 2 minutos. Então, os ocupantes da casa, os ocupantes do quarto, eles estavam com certeza ou desacordados ou previamente amarrados. Mas eu creio que amarrados não estavam, porque as investigações iriam acusar que eles estavam amarrados quase de marcas que ficariam nos locais. Então, a única explicação é que eles estavam desacordados. Porque você não sai dando tiro em carabina, né, muito rápido.
Sim,
incrível,
sim.
Incrível.
Existe um processo, né? E é realmente assim, foi um negócio muito premeditado. E teve tempo dele realmente mirar nas pessoas, ou seja, não houve nenhum tipo de reação, o que é realmente muito estranho. Bem, além disso, dos vizinhos não terem conseguido escutar nada, a possibilidade de ter algum tipo de silenciador também foi descartada. E essa eu acredito que teria sido a maior questão em aberto, né? Que foram mais de 10 tiros disparados e os vizinhos disseram em depoimento que estavam em casa. E mesmo 10 tiros. Foram de, assim, algumas pessoas já receberam mais de um tiro.
Ah, bom.
Sim, sim. Foram... É uma família de 7 pessoas com ele, ou seja, ele matou 6. Se não me engano, foi 2 em cada pai na mãe. Então, a questão foi que a casa foi... Depois ela não se tornou uma das coisas mais acolhedoras do mundo, né? Mas houve-se uma família, em dezembro de 1975, um ano depois, que decidiu comprar a casa, né? Que foi a família Lutz.
Andrei, agora vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pro Léo e depois você responde, por favor.
Fala.
Se vocês tivessem dinheiro no bolso, tá? Não um dinheiro ilimitado, um dinheiro adequado pra comprar uma boa casa aqui no Brasil, tal. Nada fantástico, algo bom. Tivesse uma promoção de uma casa muito mais cara, que cabe agora no seu orçamento porque ela tá numa promoção absurda. Mas o lance é o seguinte, houve uma série de assassinatos nessa casa, uma família se matou. Sabe, esse caso aí, semelhante. Você compraria essa casa e moraria com sua família nela?
Ah, com certeza. Porque estaria bem mais barato, né? Esse negócio é como ficar mais barato.
Barato.
Eu compraria e se algum dia eu precisasse de dinheiro, eu fazia... Alugava assim pra fazer tour, sabe? Ó, aqui foi o que aconteceu, os assassinatos, sabe? E ainda ganhava dinheiro em cima disso.
E você, Andrei?
Cara, eu acredito assim. Eu acho que se eu fosse morar com a minha família, eu acredito que meu pai não ia nem ferrando, ia pra essa casa.
É,
mas, assim...
eu tô falando minha opinião, né? Não sei se minha família é como foi, mas na minha opinião eu ia.
Então, provavelmente eu sempre tenho um pé atrás com essas coisas, então assim, até pelo tipo de criação que eu levei, pelas coisas que eu talvez eu acredite ou talvez não, eu já não arriscaria. Não arriscaria. Olha, até porque eu tenho um cagaço de qualquer história de fantasma, cara.
Eu tô vendo aqui que a gente tem essas três opiniões, né? O mitocôndrio é completamente descrente, não acredito.
Sim.
O Andrei é Matsunomoto, mais ou menos. É mais ou menos. Camarada, eu já acredito em tudo. Eu te garanto uma coisa. Eu não moraria numa casa dessa com minha família. Não por mim, mas porque, assim, não é pra falar que eu tenho um corpo fechado nem nada do tipo. Mas eu acho, não, tenho certeza que essas paradas não me afetariam. Eu poderia morar ali tranquilo, ah, fantasma, pô, legal, tal, já, enfim. Agora,
eu não sei
o quanto essa energia negativa da casa, independente se é fantasma ou não, mas só pela energia negativa em si, ela poderia afetar pessoas mais suscetíveis, como crianças ou, no caso, eventualmente, minha esposa. Então, eu não moraria numa casa dessa com minha família.
Entendi. Então, o seu lado é uma questão... É que, assim, pelo que eu entendi, você tem a sensibilidade de pedra, né? Você realmente nunca viu nada.
Não, eu já vi.
Cara, você já viu e você nunca me contou nada. Calma aí, para tudo. Cara, me conta essa história. Que porra é essa que você já viu?
Vê, não. Eu já senti coisa. Como a gente falou até no outro programa, olha, eu nunca vi alienígena, nunca vi nada. Mas, cara, eu já passei por situações... É Belfor Roxo, né, cara? Aqui é um lugar amaldiçoado.
Pô, a cidade inteira foi construindo um grande cemitério indígena, né?
Mas foi, Andrei, sabe? Belfor Roxo, sabe? Portugueses matavam muito pra fazer aqui os bagulho. Brincadeira. É, mas, pô, já percebi, já senti muita coisa estranha. Pessoas assim que eu nem conheço já falaram coisas... Tudo bem, boa parte dessas coisas é muito, muito enrolação, sabe? Pra enganar a trouxa. Talvez tenha me enganado, talvez não, mas eu acredito muito em energia e espírito. Eu acho que não me afeta, apesar de eu pressentir coisas. Mas eu não posso garantir pelas pessoas que estão comigo.
Entendi.
Pô, cara, quando meu avô era doente, eu ficava na casa dele, tinha um fantasma na casa do meu avô.
Que isso, cara? Que isso?
Todo mundo escutava a cozinha fazendo barulho à noite. Aí tu falava assim... Ah, eu primeiramente fui fazer essas investigações. Ah, é porque muda a temperatura, aí instala a mesa. Aí que não sei o que. Cara, eu fiz todas essas observações, nada batia. Aí depois me mexi, não, isso é rato, faz barulho, não sei aonde. Rato? Porra! Comecei a botar veneno de rato, sabe? Eu tinha uns 16 anos. Aí o pessoal, porra, Rafael, tá botando... Não, tô botando veneno de rato e tal. Cara, toda vez fazia a mesma quantidade de barulho, quase as mesmas horas. Todos os meus tios ouviam. Minha mãe ouvia, minha tia ouvia. Um belo dia eu entrei na cozinha com tudo escuro. E eu, cara, eu comecei a orar. Fiz uma reza, rezei Pai Nosso, levei meu crucifixo, levei meu rosário, meu terço e tal. Puxei, pedi, fiz, enfim. Cara, sumiu. Ninguém nunca mais... E detalhe, eu não contei isso pra ninguém. É um belo dia, no dia seguinte, meu tio dormiu e falou assim, oi, sumiu o barulho. Acho que o rato morreu, hein? Tirado veneno de rato uma semana e o barulho tinha continuado nessa semana. É, né? Morreu, é isso aí. Todo mundo, não, realmente. Parou o barulho. Pô, legal, aquele veneno funcionou, aquele não sei o quê. Ou o rato fez as malas, ou o espírito desistiu. Entendeu?
Cara, você exorcizou uma casa, cara. Sério.
Não, parabéns.
A cozinha, cara. Era só a cozinha que fazia barulho.
Ah, tá, realmente. Então era empregada que tinha morrido na casa, tá bom.
Sim, não, pior que a casa do meu avô construiu aquela casa. Ninguém morou lá antes, sabe?
Sim.
É o fantasma do rato. Depois o veneno do rato, o rato morreu, ficou o fantasma e exorcizou.
Enfim, como eu só acredito que só quem faz mal pra seres vivos são outros seres vivos, por isso que eu acho que não me afeta essas paradas, mas...
Sim, sim. Então tá, vamos voltar que a gente já tá... Então tá, George, Kathleen, Lutz, além de seus três filhos, mudaram pra casa um ano depois. Esse é o segundo caso, onde que realmente as coisas começam a ficar pretas. Então, basicamente o que acontecia foi uma grande... Como é que eu poderia explicar, assim? Um grande clichê de histórias de fantasmas, né? Você já viu isso, com certeza você já viu alguma história, já viu algum filme, com certeza você já viu algum desses elementos, né? Inicialmente eles disseram que não estavam incomodados pela casa, do que ocorreu na casa, mas logo começaram a viver lá, né? Olha só, eles levaram um padre para benzer a residência. Durante a bênção, o padre afirma ter ouvido uma voz que dizia para ele ir embora.
Ó!
Porém, ele não relatou isso à família inicialmente, né?
Ah, que padre filha da mãe, né, cara?
Olha só, trollou, hein?
Aí não, padre, aí é muito fácil falar, depois que a merda acontece, falar, ah, não, eu escutei voz aqui mesmo. Pô, padre, aí não.
Sim, o padre apenas recomendou que eles não usassem o quarto onde o fenômeno tinha ocorrido, né? O fenômeno, no caso, provavelmente o quarto do Butch. É, tá.
É, porque se as... Os pais morreram num quarto e as crianças nos outros.
Foram todos, né?
É, vai morar todo mundo na sala, né? Todo mundo na sala aí.
Cara, mas mesmo com a bênção, assim, a família não conseguiu viver e abandonou a residência apenas 28 dias após ter entrado nela, né? Após ter passado pela porta.
Pô, sorte que eles abandonaram ainda, né, cara? Deu tempo.
Então sobreviveu todo mundo? Ninguém...
Não, inicialmente eles relataram muitas coisas estranhas, né? Como gritos, né? Som de tiros e aparições. E eram coisas bem vívidas, assim. E eu imagino que, assim, pensando assim por mim mesmo, se é uma família que aceitou as condições dessa casa, então provavelmente não era uma família que acreditasse, pelo menos inicialmente. Talvez tenha...
Se levou o padre, né?
Então, talvez... Mas, cara, assim... Mas não adianta.
De repente a mãe falou, não, vamos levar isso pra garantir.
Exato, exato. Eu acredito mais nisso, cara.
É, eu acho que não é aquela descrença total, assim. Eu acho que é meio termo aí, sabe? Teve coragem o suficiente de ir, mas ou um ou outro, vai. De repente o cara tava totalmente descrente, né? Não acredita, mas a mãe tava meio assim, ah, mas conseguiu a casa, tá barato, né? Vamos lá, né? Tudo. Mas, ó, chama o padre pra garantir, né? Assim... E de repente a pessoa, por ser religiosa, chamou o padre e pra ela já tá tranquilo, né?
Sim. Eu vi uma... Já tem um tempo, mas entrou uma reportagem, que foi na Isto É, na super interessante, sei lá, que casas desse tipo nos Estados Unidos, o valor cai mais do que casas de... que se usa drogas. Pessoa, tipo, o antigo dono era traficante, aí a casa fica bem barata. Uma casa que alguém morreu, não morreu naturalmente, mas foi assassinado brutalmente e tal, o preço é bem baixo. Enquanto na Inglaterra, casos de assassinato, a casa valoriza. O inglês também é muito louco, né?
Nossa,
justamente... Você vê que é bem uma coisa de cultura, né?
Porque... Justamente porque as pessoas na Inglaterra fazem isso que me tocou, que o Léo falou. Elas começam a fazer o lugar de turista, sabe? Uhum. Pra deixar pessoas investigarem fenômenos sobrenaturais, extras normais e tal. E o cara ganha dinheiro com isso.
Como será que aqui no Brasil? Aqui eu não sei muito se o negócio fica mais barato e tudo...
Eu acho que é foda-se, né, cara? Eu acho que é meio com Joelma e nego construir um prédio novo e tá tudo certo. Né?
Mas aqui no Brasil, sabe o que acontece? Eu vou até te dar um adianto. Aqui no Brasil, você não tem registro dos acontecimentos, porque, se eu não me engano, esse tipo de registro, eles são particulares. Eles não podem ser divulgados. Se você, por exemplo, tem uma casa, aí, pô, tem um assassinato na casa, a imobiliária não é obrigada a te contar que aconteceu isso na casa, sabe? Inclusive, ela tem incentivado a não contar pra manter...
Se for uma coisa pública, assim, alguma coisa que aconteceu forte, assim,
não,
que saiu.
Não, não, se aconteceu forte. Mas, beleza. Por exemplo, aqueles casos que ficam dentro da região, dentro do bairro, tá. Coisas pequenas, sim. Sabe?
Mas é que tá, você vai saber pela televisão, mas não pela imobiliária.
Sim.
Ah, tá.
E se você não quiser comprar, problema. Vai aparecer alguém que queira que não sabe da história. Sabe, então. Agora, nos Estados Unidos e na Inglaterra e tal, você quando vai comprar uma residência, você. Pede todo o histórico de quem morava lá, tipo carro, saca?
Ah, entendi.
Era um antigo dono e tererel, e tem todo um histórico, até pior do que carro aqui no Brasil. Então vai ver quem também.
Eu acho que aqui no Brasil a imobiliaria colocar até uma taxa a mais, sabe? Tipo, já que tem fantasma, então aumenta o preço aqui, tem uma taxa por.
Imposto de fantasma.
Isso, vai colocar o imposto aí. Imposto de aparição aqui.
Mas é realmente muito interessante isso, Rafael, que realmente como é que você vê a diferença de cultura, né? A família Lutz foi a última família a viver no local, né?
Foi a última, mas foi logo depois, né?
Também. Sim, foi logo depois, mas não houve mais, né? Então vários caça-fantasmas iniciaram suas investigações no local. E por favor, eu falei de caça-fantasmas, não imagine os quatro caras com armas de...
Ah, mas aí que legal.
Tarde demais, não. Andrei.
É, pois é, então, realmente são caça-fantasmas, tipo aqueles caras que são encanadores lá, que passa toda hora no Discovery Channel,
Ele tá pondo um Super Mario, cara.
O Taps, que também tem cara, tem várias casas, tem inclusive...
Tipo esse dos filmes, aquele filme sobrenatural, né? Os caras vão com equipamento...
Então, sim, cheio de equipamentos.
Microfone, luzes.
Sim, inclusive também um casal muito famoso, que agora não me recordo o nome, eu acabei não pegando, que acho que é o casal mais famoso que tem de caça-fantasma nos Estados Unidos, que tá. O cara já morreu, mas a mulher ainda tá viva, tá velhinha. E eles tiveram um filme recentemente agora nos cinemas. Se eu não me engano, foi Invocação do Mal, mas eu não tenho certeza.
Invocação do Mal, isso mesmo.
Os Warrens.
Sim, eles tiveram nessa casa e foi foi o caso mais impactante deles, e que eles afirmam que a casa realmente é assombrada.
Eita, ferro, agora até arrepiou aqui, cara.
Então vários desses caça-fantasmas diversos foram lá investigar os fenômenos, né, documentados na casa. O acontecimento mais famoso registrado em foto, onde se pode ver claramente uma criança espiando o fotógrafo de um dos quartos, sendo que a casa estava vazia.
Ah, eu vi essa foto aí, cara, meu irmão.
Essa foto, a gente vai deixar no post. Então, se você quiser, entre lá no www.mundofreak.com.br, vai no post desse podcast.
Show. É, acho muito louco essas coisas. É isso.
Olha.
Cara, olha só, aí que tá. O que que se faz com uma casa dessa? Toca fogo, cara. Toca fogo, sabe?
Não, mas pô.
Não, até aí o Rafael tava, não tem problema, pô. Não tem problema.
Não, aí que tá, o Andrei. Porque assim, quando eu vou falar da aula sobre sociedade, é complicado porque às vezes assim, o aluno, a criança, o jovem, né, tá achando que todo mundo é que nem no Brasil, né? Você tem uma casa de 60 metros quadrados, um quintal, muro, beleza. Estados Unidos, cara, o pessoal não se liga nos filmes, todo mundo é casa americana, sabe? Tem 3 andares, se contar com porão, tem 4 às vezes. Aí são casas de 200, 300 metros quadrados, que a sala dos caras é do tamanho da minha casa, sabe? Então, a casa americana...
Essas casas antigas, então é...
É, a casa americana típica, ela... pequena deve ter uns 90 metros a 100 metros quadrados. Se tiver um andar só, sem contar com um porão ou sótão, sabe?
Então, é aí que eu falo. É por isso que não precisa fazer nada com fantasma. A casa é grande. Deixa o fantasma lá no canto, você fica em outro canto.
Justamente, você vai morar numa casa dessa sozinho, Andrei. É isso que eu falo. Ninguém vai morar numa casa de 300 metros quadrados sozinho, cara. Imagina, beleza, eu tô lá. Aí eu vejo o fantasma de vez em quando, vou ficar chateado. Porra, vou ficar tomando sustinho toda hora. Sabe, pô, fantasma, qual é? Mas um dia morar com minha família, ou levar amigos, imagina, eu vou dar uma festa e levar os amigos. Não, rapaz, não vou na tua casa, não. Que, pô, eu vejo criança lá de madrugada, não dá. Pô, ninguém vai querer me visitar, cara.
Pô, mas no Halloween você pode dar altas festas.
Pô, uma vez por ano, velho.
Não, é Halloween, é dia do Saci, tá?
Não, mas sei lá vai ser...
Não, tá bom, vamos voltar aqui, que o caso é sério, realmente. Ah, então, eu vou dar um aviso pra vocês ouvintes, a foto realmente ela é bem sinistra, então tenham cuidado na hora de clicar, assim, não quero ninguém infartando, tá, e ninguém me processando por causa disso, tá, por favor.
Se infartar, voltem aí com o fantasma e puxem o pé do André.
Pô, eu ia falar, pode puxar, mas não vou arriscar não, cara, não vou arriscar não. Segundo relatos... a mansão, a casa, era realmente assombrada. A voz que o padre escutou, ela era uma voz... Eram vozes masculinas, ou seja, mais de uma. E quando saiu da casa, o padre notou que seu carro apresentava problemas. E que, além disso, segundo ele, o capô havia se levantado abruptamente, estilhaçado o vidro frontal, a porta do passageiro havia sido aberta e os limpadores do vidro haviam sido ativados repentinamente. Quando ligou o carro, ele atolou.
Não, esse padre aí também tá de sacanagem, né? Ó, eu escutei vozes, saí da casa, o para-brisa tá quebrado, o capô aberto, atolado, e ele não chega pra família e fala assim, vem cá, sai daí, tá com o diabo no diabo.
Sim.
Esse padre também tá de sacanagem, né, cara?
Sim.
Vai falar depois que a merda acontece? Não, tinha que falar antes.
Durante o curto período que o casal, os Lutz, ficaram permanecendo na casa, eles notaram que as portas e janelas se abriam e fechavam abruptamente, né? Crucifixos eram colocados de ponta cabeça e enxames de moscas surgiam sem nenhum motivo aparente. De acordo com o senhor Lutz, né, o pai, havia um cômodo secreto na mansão que era pintado de vermelho e cheirava sangue e ovos podres. Ele também afirmou ver rostos na parede, que posteriormente reconheceu como sendo de Ronald Defeu. A senhora Lutz também relatou que sentia mãos invisíveis a agarrando e que tanto sua personalidade quanto a do marido haviam sido mudadas drasticamente durante o período que viveram em Amityville.
Isso aí se chama influência maligna, tá vendo? É isso que eu falo. Pessoas suscetíveis a energias negativas, não, independente se você acredita em fantasma ou não, o ambiente fica carregado, cara. E, porra, assassinato é um negócio muito sério, sabe? É muita energia negativa. É que nem quando você, sei lá, quando eu fui, conheci o Andrei, sabe? Ficar perto dele é uma energia negativa concentrada. E eu me senti triste.
Você se sente triste sempre quando tá perto dele, então?
A não ser que a ira esteja com ele. Quando tá a ira ou tá o pai do Andrei perto dele, aí beleza, fica tudo certo.
Ai, meu Deus do céu. Porque
são pessoas felizes, entendeu?
Ah, pessoas, tem pessoas felizes. Tá bom. Então tá. Então tá, então é assim, vamos concluindo aqui. Será que alguma força sobrenatural seria capaz de obrigar um homem a assassinar a família? E
Andrei,
fala.
Deixa eu te perguntar aqui, essa segunda família, então, aquela história do filme, nada aconteceu, né?
Então.
Antes de qualquer coisa,
aquele filme, ele realmente foi romanceado.
Muito.
Foi romanceado, mas segundo os relatos, realmente, parte daquilo aconteceu, talvez não a coisa da tentativa de assassinato.
O filme, vamos contextualizar os ouvintes aí, o filme, no caso, estão falando qual versão versão.
A gente tá falando da última versão dele, que foi com o... esqueci.
Ryan Reynolds.
É, que, se eu não me engano, é a versão de 2010. Não me engano. Porque tem uma versão mais antiga ainda, que foi baseada mais no livro, que foi na década de 80.
Uhum. Não vi, não.
Sim, sim. E também teve também O Horror em Amityville, que foi publicado, que é um livro, né, de 1977, e virou um best-seller, que foi onde também espalhou a história, né?
Eu imagino que o filme fez ele ficar bem famoso fora dos Estados Unidos. Acho que o livro já fez dentro dos Estados Unidos, já talvez tenha sido suficiente aí pra disseminar lá. Como a gente acaba consumindo mais filme do que livro, então acho que o filme que fez sair dos Estados Unidos, né, essa história.
Provável. Porque esse o livro foi traduzido para português?
Nem sei, né? Tem essa também. Pode ser que nem tenha vindo.
Aí, enquanto não ganha esse vulto em outro país, então, pô, as pessoas nem chegam a ter acesso.
Aqui, ó, tem um filme de 79, foi baseado no livro, e tem outras sequências. Tem a continuação do Amityville, tem um feito TV chamado Maldição, e tem esse Horror em Amityville. Que é o de 2005.
É, então, mas as coisas, isso aí você já nem releva, assim.
É.
Será que alguma força sobrenatural poderia ser capaz de obrigar um homem a assassinar a família? Ou fazer com que um casal com filhos abandonasse uma casa tão cedo? Assim, uma família que talvez nem tenha crenças nesse tipo de coisa. Existem diversas lendas sobre o passado da casa, né? Como espíritos indígenas, ou um homem chamado John Ketchum, que fugiu de Amityville por julgamentos de bruxaria, que, segundo a lenda, ele teria sacrificado diversos animais no local para rituais. Mas isso tudo fica muito na lenda urbana, né? Mas o que a gente tem de mais factível é o que a gente acabou de contar aqui, né? Toda essa história das duas famílias. E o que, que vocês acham, né? Vocês acham que realmente existem coisas estranhas? Vocês acreditam? O que, que vocês acham?
Léo.
Bom, vocês sabem o que eu devo achar, assim, né? O cara era malucão. Viu, Pedro? Foi tudo uma questão de maluquice, assim, tudo. Pessoal, aí quando começou falando a questão das drogas, né? E da família que veio depois, eu já ouvi, assim, versões assim, que é possível que, na verdade, eles foram lá só pra dar um golpe e tudo, só pra querer ganhar em cima disso daí. Não sei, essa questão de dar um golpe, se fosse só o marido e a mulher, seria mais fácil. Agora, com família, com criança mesmo,
exato,
eu acho meio um pouco estranho. Mas, né, sei lá, vai ver que é uma família de sacana, né? Não sei.
Mas pela essa sua observação, não pode ser que os pais enganaram as crianças e as crianças acreditavam que estavam...
Eu acho mais fácil ser isso do que ser todo mundo, né? Ali eu acho que a criança não iria ter cacife pra fazer algo assim.
É uma boa teoria, porque a criança, no caso, ela pode ter sido jovem, né? Pode ter sido enganada pelos pais, e os pais foram nessa intenção de ganhar alguma repercussão, né? Dar entrevista na televisão, né? A pessoa doida pra tudo, gente.
Mas aquilo eu acho que acaba muito como o Léo falou, né? Com criança é foda, né, cara? Que, tipo, mesmo que se as pessoas não acreditassem, assim, mesmo que os golpistas não acreditassem, você vai estar colocando seus filhos para se tornar pessoas públicas, assim, né?
Tem gente que
se antes teve o cara que matou, né, toda a família, é isso que a família seguinte fez, é o de menos, né?
Porra, você disse que joga a filha da janela, cara. Não vai botar, fazer golpe aí pra ficar famosinho, deixando só os filhos com um pouquinho de medo? Oh, pô, que isso?
O que você acha, Rafael?
Cara, eu já acredito mais na versão espiritual, sabe? Porque, pá, não sei, cara. Quanto mais antigo é um local, quanto mais
casado
é alguma coisa... Pode falar.
Você acha que veio da onde? Que veio do fato do outro ter matado ou o outro já matou por ter algo estranho na casa?
Pô, cara, isso aí é uma boa. Eu realmente não sei. De repente esse maluco drogado aí, ele, sei lá, sem querer manifestou uma coisa negativa e essa coisa convenceu ele. Mas eu tô mais inclinado a acreditar que os assassinatos que ele provocou amaldiçoaram a casa, sabe?
Então, tipo, ele pode ter matado só por ser maluco ou drogado, mas aí sim que começou a questão da maldição, né?
Isso, e porque também tem toda uma questão psicológica, né? Quando você entra num local predisposto a acreditar em alguma coisa, cara, aquilo ali vai ficar assombrado porque você quer que seja assombrado. Então você realmente sofre um efeito psicológico, espiritual, de consequência do seu próprio desejo. Caraca, eu tô vindo na casa com seus 7 mortes. Eu quero ver fantasma.
Inclusive acabei de ler agora, essa semana, o livro do Exorcista, e eles explicam muito disso, né? O poder do seu subconsciente faz com que você realmente acredite e até haja de uma maneira que poderia se explicar cientificamente. Poderia as pessoas pensar que é tudo. Até as coisas mais sem explicações, às vezes, poderia ser causada até pela própria mente da pessoa, pelo poder da mente da pessoa.
Vocês nunca fizeram nada do tipo ficar doente porque vocês querem? Vocês nunca fizeram isso, não?
Não.
Ficar mesmo, não.
Tipo, vocês... Caraca, vocês foram as crianças muito tristes. Quando eu não queria ir pra escola, eu ficava doente só de manhã.
Não, eu fingi, é uma coisa, agora fica... Não, quando eu não queria ir pra escola, eu não ia e pronto.
Não. Aí que tá, depois que eu descobri que minha mãe... Depois que eu quebrei meu braço, minha mãe parou de obrigar a ir pra escola. Então eu comecei a faltar sem nenhum problema. Mas eu sabia que minha mãe não gostava. Então eu fazia ficar doente. Aí quando dava meio dia, uma hora, eu melhorava. Aí minha mãe ficava sempre assim, nossa, você só fica doente de manhã.
Sofria do mal da manhã, né?
Eu quero ficar com febre. Ela colocava o termômetro, tava com 39 graus, sabe? Tipo, nossa, tava, minha garganta inflamava. Aí ela, não, se não passar até de tarde, vamos no médico amanhã, que não sei o quê. Aí depois que acabava o tempo da escola, eu me sentia mal mesmo, sabe? Ah, não conseguia, eu ficava em casa doente, eu era um idiota. Aí quando passava o horário, é tipo, agora eu posso ficar saudável. Aí passava mais uma hora, eu tava bonzinho.
Tá, gente, eu acredito o seguinte, realmente, o Butch, ele realmente, ele falou depois, ele contou várias histórias, né, uma delas é que ele tinha estado possuído na hora que ele fez os disparos, assim, e é claro que isso fica, depois de tanta história desse dito pelo não disse, eu talvez fique um pouco claro que o cara, na verdade, ele tava querendo não ser culpado pela coisa que ele acabou fazendo, né, poderia ter sido um crime por impulso.
Ele disse pelo que ele foi possuído?
Não. Vozes na cabeça mandavam ele fazer isso.
Ah, mas esse negócio de voz na cabeça é o que mais tem, cara.
É, pois
vozes
é.
Vozes na cabeça, é um negócio terrível.
Então tá, já em segundo caso, assim, eu não duvido. Talvez quando há mortes muito traumáticas, uma carga realmente muito negativa, talvez, por que não, né? Não poderia ter acontecido. Houve-se essa foto, né? Essa foto já foi mexida, não há montagem que eu digo digital nela, ou
acreditar no fotógrafo.
A questão é acreditar. Agora a questão é que eu não tenho agora as informações de como essas fotos foram tiradas, assim. Se tinha mais gente na casa verificando, se estava seguido por polícia. Acho que é tipo assim.
Quais fotos?
A foto do garoto.
Ah, do garotinho.
É, que, assim, eu imagino que quando você vai visitar uma casa que está com a imobiliária, você não pode simplesmente pegar a chave, entrar e beleza, tá tudo certo. Provavelmente, qualquer pessoa que tenha tirado essa foto devia estar com uma agente da casa, principalmente da imobiliária, não sei.
Não, depende. Por exemplo, quer ver um exemplo? Você, naquele próprio seriado Breaking Bad, tem dia que você pode entrar na casa à vontade, que é dia de visita. Tudo não pode entrar de uma vez. Depende do esquema.
Sim, então, assim, eu não creio nem descreio. Como eu sempre acabo fazendo aqui, eu sou chapa branca com relação a isso. Não,
o Andrei é o cara que é mais ou menos, né?
mais ou menos.
Não! Eu sou sim, o André.
Viu? É pra agradar todos os gostos, né? Aqui tem...
Cara, o André é um cocô, mano. Ele nunca... velho. Meu Deus.
Então, eu acho que a questão realmente ela é muito estranha, né? Você tem vários relatos. Tirando a do Butch, a principal dos assassinatos, você tem dessa família Lutz, né? E os Lutz. Pode ser, não adianta, você vai achar o que você quiser, você está enveredado a não acreditar, você não vai acreditar, se você quiser acreditar, você vai acreditar, mas você tem grandes relatos aí de grandes pesquisadores paranormais, como os irmãos Warren, né?
Os Warrens. E são irmãos ou são um casal?
Desculpa, não, eu não, acho que é um casal, desculpa. Não,
é um casal,
que geralmente pra eles foram... eles falaram que com certeza ela é assombrada e que foi o pior caso que eles já tiveram, assim. Foi coisas do tipo de agressão física mesmo, de ser realmente coisas pesadas. Então, assim, é difícil falar, né? Mas eu acho que eu acredito nessa segunda parte da história. Eu acredito.
Cara, o lance é o seguinte, né? Assim, quando tu vê histórias americanas, você sempre vê a seguinte coisa. A tendência, isso não é um comentário preconceituoso, apesar que com certeza alguém vai achar que é, a tendência é que tudo que envolve muito a cultura africana envolve muito o espírito. Ainda mais, por exemplo, acho que as histórias mais assustadoras você aqui no Brasil vai ter com coisa de chamado, entre aspas, de macumba, né? Que seria mais pra Umbanda, Candomblé. E nos Estados Unidos com voodoo, né? Toda aquela comunidade do sul, onde era altamente escravista e tal, você vai sempre ter as histórias de terror mais macabras, cara. E eu não sei, porque mexe diretamente com o espírito e com coisas do gênero, então você sempre tem muitas histórias assim, e os americanos adoram essas casas grandes, que na minha opinião, vou repetir, é o lugar mais propício pra dar merda, cara. Ninguém precisa morar num lugar de 300 metros, cara. A não ser que você seja um jogador de futebol milionário. Mas, enfim, mitocôndria, o que tu acha, cara?
A questão da casa é que essas casas antigas eram assim, né? E aí que tá. Por isso que eu falo, é casa grande. Dá pra você repartir ela com um fantasma. Não precisa ficar...
Egoísmo, né? Esse egoísmo.
É. O cara quer morar ali, deixa ele morar também.
Deixa, pô. A casa deve ter uns 300 quartos, meu. Você não vai usar isso. Deixa o fantasma lá, vive lá de boa, sabe?
Aqui no Brasil, o fantasma vai procurar um lugar melhor, cara. O fantasma raramente vai morar na casa de 2 quartos, sabe?
É.
Que é, não tá afim.
Aqui só kitnet, aqui nem o fantasma paga apartamento, cara.
Pô, sério, né, cara? Geralmente o fantasma em prédio mora onde, Andrei? Nos corredores, nas escadas, né?
É que aí já não tem mais espaço, né, ali.
Então tá.
Eu fico imaginando nesse caso aí, o assassino aí, que ele ainda tá vivo, né?
Sim, sim, você encontra imagens dele já. São várias entrevistas já que ele já deu, você consegue
encontrar as imagens. É interessante ver o que ele acha disso tudo, depois, né, do que...
Então, ele realmente... Deixa eu tenho até aqui um, você vai falando aí.
Ele foi condenado a prisão perpétua?
A várias, né? Isso que é bizarro. Ele vai morrer, vai ressuscitar e vai continuar ali preso.
Essa lei americana é muito boa, porque ela é totalmente redundante. As penas dela são somadas.
É somada, é pra cada coisa. Tipo, meio que, tô meio falando a grosso modo, mas vai por ele ter matado várias pessoas, né? Acaba juntando uma coisa mais ou menos assim. Vai de acordo com as coisas que você foi fazendo. Então ele vai somando.
Se eu não me engano, eu posso estar errado nesse ponto, mas se eu não me engano, por exemplo, aqui no Brasil, se você explodir um ônibus, você é condenado por um assassinato, múltiplos assassinatos, mas é uma pena só. Nos Estados Unidos, na maioria dos estados americanos, se você faz a mesma coisa, você é julgado por cada morte.
Cada morte, ali.
Aí a pena é totalmente somada. Matou 10, vai ser 10 condenações diferentes. Quando uma acabar, começa a outra. Isso é, tu nunca vai sair mesmo.
Com certeza. Mas então, esse, o Ronald Joseph Defeu, o Butch, né? Ele está encarcerado em Green Haven Correctional Facility em Beekman, né, em Nova York. E sua história da noite do assassinato mudou tantas vezes ao longo dos anos que nesse momento ninguém acredita em qualquer coisa que ele tenha a dizer sobre eles.
Caraca, ele já mudou a história dele várias vezes.
Já falou que foi legítima defesa, já falou que foi possessão, já falou que ele ficou enfurecido com o pai, já falou de diversas coisas. Então, assim, realmente ele é um cara que ninguém mexe com ele, assim. Ele tá...
Eu vou te falar, eu apostaria um drink, cara, que tem várias mulheres que devem mandar carta pra ele dizendo que é apaixonada por ele.
Você viu o Mason lá, que a garotinha de 25 anos tá querendo casar com ele?
Pô, cara, Estados Unidos, esse pessoal, sério, velho, eles estão, assim, enfim, é Estados Unidos. Fala que japonês tem problema, mas americano tem muito problema também, cara.
Então acho que a gente já pode finalizar,
mas ele,
né?
Não, mas rapidinho, mas ele chegou a comentar alguma coisa do caso que veio depois, assim, tipo,
não.
E falar, realmente, isso daí deve ter sido porque eu matei.
Até porque eu acredito que não seja nem, sei lá, eu não tenha nem o que se meter no caso, né? Então eu talvez não tenham feito essa conexão, assim. Mas então é isso. Então acho que a gente já pode concluir o caso, a gente já deu aqui a nossa opinião. Comentem aí no post o que vocês acham. Se você tem alguma informação adicional que vocês poderão falar, algum documentário, alguma história, algum filme ou livro que a gente deixou passar, comentem aí e eu acho que é isso, né? Então...
Agora, ouvinte, deixa a sua opinião aí, algum filme que você acha que se encaixa nessa história aí, que você gostou e principalmente, o que vocês acreditam? É igual o Andrei? É mais ou menos. É igual o mitocôndria? Não, vamos fazer um museu aqui, vamos ganhar grana com essa parada. É fantasma mesmo, é influência do diabo. O que vocês acham?
Então é isso, pessoal, e até a próxima investigação.